DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani. Vamos aos destaques. Decisão da petrolífera francesa Total de abandonar o projeto de gás de Afungi deve trazer prejuízos para outras empresas em Cabo Delgado.
Total não está culpado de nada. Ele pode sair porque como ele vai ficar aqui? Perdeu também muito dinheiro, né? Não tem ninguém proteger ele. Depois desse ataque, eu já fui minha empresa para vender. Postei minha empresa, tudo. Eu tenho um hotel, tenho máquina, tenho estaleiro, tenho muito. Mas eu já postei tudo. Eu quero vender, quero sair de Moçambique.
Em Angola, um número considerável de sobas, autoridades tradicionais dizem não receber o subsídio mensal a que tem direito.
O Impala só precisa de nós. Quando é na fase das eleições, assim que aproxima as eleições, eles vêm, nos dão aquela moral, não, é para vamos trabalhar, né? Vamos moralizando.
Na Somália, tensão política e protestos continuam na capital Mogadíscio, com críticas ao prolongamento do mandato do presidente do país. Fique conosco. Bom dia. O anúncio esta segunda-feira da petrolífera francesa Total de abandonar o projeto de gás de Afungi deixa o empresariado moçambicano de mãos atadas. É o caso da Reef Investimento, uma empresa do setor de construção civil com sede em Pemba, que era uma das subcontratadas no projeto de gás. Antes do anúncio da Total, a Reef já contabilizava vários prejuízos depois de o seu estaleiro, com vários equipamentos pesados, ter sido incendiado em março, no ataque terrorista à Palma. Com o anúncio da saída da Total, a vida vai ser muito difícil, diz Svrika Karidi, proprietário da empresa. Quais prejuízos diretos esta retirada significa para sua empresa? Foi a primeira pergunta que colocamos ao empresário.
Meu investimento lá, sou de Palma, porque, sabe, em Palma, óleo em gás, a máquina pouco antiga, pouco pingar óleo, espelho partido, não entra a trabalhar. Não tem AC, não trabalha lá. Só eu investi muito. Eu tenho investimento de mais de 4 milhões de dólares. Eu tenho duas máquinas, só comprei agora, 0,00 quilômetro. Zero, ainda não trabalhou. Essas duas máquinas, 560 mil dólares. Ainda não paguei a máquina com leasing. Você besta, agora não sei como vou ficar.
Teve que fazer algum empréstimo bancário para adquirir esses
equipamentos? Sim, eu tenho leasing essa máquina. Eu estou a pagar pouco a pouco, pensei que vamos trabalhar, né? Só paguei um valor antes, cada mês estou a pagar 2 milhões por mês. Construí um acampamento lá em Palma. Pensamos que nosso trabalhador vai ficar em Palma. Construí lá 40 quartos. Agora não sei trabalho, não sei como vamos ficar.
Um prejuízo enorme para as vossas contas como empresários.
É, vai ficar difícil, eu sei, porque não é um trabalho aqui que a pessoa vai falar, não, aqui tem outro projeto que está acontecendo. E mesmo vai acontecer, eu sou uma empresa. Quantas empresas agora estão a sair de Afungi, de Palma para Pemba, para essa zona? E a pessoa precisa devolver dinheiro para o banco, hein? Dívida dele. Agora vai ficar difícil. Não é só isso. Nós queremos devolver nosso equipamento, né? Eu agora tirei meu equipamento de Palma para Afungi. Agora Afungi, não entramos dentro de Afungi. Deixamos tudo máquina lá, onde tem uma empresa. Já está cheio de máquina lá. Como eu falei, 200 é muito, com máquina, caminhão, muito. Agora, como vamos tirar as máquinas para Pemba? Porque precisa só carregar com navio.
Pensa em voltar a fazer o seu trabalho anterior para tentar recuperar o dinheiro perdido?
Vamos ver o que vai acontecer. Agora ainda tudo é assim. A pessoa só fala de Total, ok? Total está a vir, está a fugir, está a abandonar. Agora eu quero o Total fazer o quê? Total não está culpado de nada. Ele pode sair porque como ele vai ficar aqui? Perdeu também muito dinheiro, né? Mas ele não tem ninguém proteger ele. Depois desse ataque, eu já põe minha empresa para vender. Postei minha empresa, tudo. Eu tenho um hotel, tenho máquina, tenho estaleiro, tenho muito, hein? Mas eu já postei tudo. Eu quero vender, quero sair de Moçambique. Eu estou daqui, eu vivo aqui 15 anos, ok? Agora, não sei o que vai acontecer. Daqui a 2, 3 meses, não sei.
Tudo isso por causa dos ataques armados em Cabo Delgado e ou porque também o ambiente de negócio no país já não favorece muito?
Para mim, que fiz mais decidir para vender quando eu tinha a minha pessoa lá na Palma, quando aconteceu o ataque. Eu vi como deixou pessoa. Sem ajuda para a nossa pessoa. Deixou assim para morrer nossa pessoa. Negou ajuda de outro. Para mim, não é lugar para mim para ficar. Não é porque eu tenho medo. Não é porque o negócio vai em cima, vai embaixo. Não tem nada a ver disso. Mas mais dói que deixou nossa pessoa para morrer.
Ouviu uma entrevista com Svrika Karir, empresário em Pemba, Cabo Delgado, falando dos prejuízos para sua empresa com a saída da empresa Total, uma entrevista conduzida por Amós Fernando. E queremos também saber a sua opinião. Acha correta a decisão da petrolífera Total em retirar, por motivo de força maior, todo o seu pessoal do norte de Moçambique após o agravamento das ações terroristas? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Joaquim Manhama diz: a empresa tem muita razão. Já Kimberly De Sanito Guedes escreve: da minha parte, acho que não é certo a empresa Total abandonar a Funge. Eu dependia da empresa e acredito que não apenas eu, mas muitas outras pessoas. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, uma organização da sociedade civil, acusou a justiça de ser implacável com quadros autárquicos da oposição, porém tolerante com os da Frelimo, partido no poder. Numa análise divulgada nesta segunda-feira, a organização apontou a condenação na semana passada do autarca de Nampula, Paulo Vale, da Renamo, principal partido da oposição, a 18 meses de prisão convertidos em multa como um exemplo da falta de penitência da justiça em relação aos quadros que não pertencem a Frelimo, o partido no poder. O embaixador português em Maputo, Antônio Costa Moura, foi ontem confrontado com as preocupações de segurança por parte dos portugueses que residem na província de Cabo Delgado, palco de ataques que causaram milhares de mortes e deslocados. De visita a Pemba, capital de Cabo Delgado, Moura admitiu que as questões que se colocam estão a incidir muito na questão de segurança, um mês após o ataque a Palma, no extremo norte da província, e que motivou uma nova onda de deslocados. Ainda sobre Cabo Delgado, a campanha Por Moçambique, que tem Catarina Furtado e Mia Couto entre os seus porta-vozes, pretende sensibilizar Portugal para a situação na província moçambicana de Cabo Delgado, palco de um conflito violento há vários anos. Moçambique espera receber, até o final deste ano, cerca de 6 milhões de vacinas contra o novo coronavírus, anunciou ontem o Ministério da Saúde do país, admitindo também dificuldades devido à grande procura. Em Angola, 5 empresas portuguesas estão entre as 11 construtoras mobilizadas pelo Ministério da Construção para apoiar o governo provincial de Luanda na mega campanha de limpeza ontem lançada para tratar das toneladas de lixo acumuladas nos últimos meses. O Fórum PALOP vai reunir esta terça-feira os presidentes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial para apreciar a adesão de Timor-Leste e Guiné Equatorial à comunidade de países de língua portuguesa. O encontro, entretanto, realiza-se de forma virtual em Luanda.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, um número considerável de sobas, autoridades tradicionais dizem não receber o subsídio mensal a que tem direito há já algum tempo. Em declarações à DW África, Tiago Malanda, secretário-geral do Conselho Angolano de Coordenação das Associações das Autoridades Tradicionais, diz que o MPLA, o Partido no Poder, só precisa dos sobas quando é a fase das eleições. Manuel Luamba.
Angola conta com mais de 40 mil autoridades tradicionais. Alguns dos sobas, como são chamados, queixam-se da falta dos seus subsídios mensais, embora o governo diga que está a pagar os valores mensalmente. A DW África conversou com o secretário-geral do Conselho Angolano de Coordenação das Associações das Autoridades Tradicionais, CACAT. Tiago Malamba diz que os sobas poderão ser valorizados em 2022, à altura das eleições gerais.
Mas o MPLA só precisa de nós. Quando é na fase das eleições, assim que aproximam as eleições, eles vêm, nos dão aquela moral, não, é para vamos trabalhar, né? Vamos moralizando e tal.
Esta autoridade tradicional entende que os sobas não precisariam dos subsídios se o Estado lhe desse terrenos para a prática da agricultura.
E nós dissemos que não precisavam de subsídio. Nos dão só autoridade nas nossas terras que nós temos, as terras comunitárias. Nós próprios vamos gerir as nossas terras e aí onde nós podemos encontrar o ângulo da sustentabilidade da autoridade tradicional.
Ao atribuir subsídios, explica Malamba, o governo estaria a adotar prática colonial e lembra que as autoridades tradicionais são uma realidade pré-existencial ao Estado angolano. Ou seja, quando o colono português chegou a Angola em 1482, já existia o poder tradicional.
Porque esse sistema que eles estão a dar subsídio é o sistema do colono. O colono dava subsídio para controlar o sopa e denunciar os guerrilheiros que lutavam pela independência. E eles também mudaram a teoria. Agora, dá um subsídio para os sobas que recebem subsídio. Ser do partido MPLA, enquanto o MPLA é uma instituição nova. O soba já vem desde a fundação deste país.
Apesar destes problemas mencionados pelas autoridades tradicionais, o ativista angolano Nelson Euclides não acredita que os sobas se revoltem contra o governo de Luanda.
Porque esses homens que nós chamamos hoje de sobas esqueceram o poder deles. Na sua maioria são membros dos CAPs, das células, e será difícil, infelizmente, enfrentarem o próprio empelão onde eles são subordinados.
Entretanto, houve já uma suposta rebelião protagonizada pelo rei Kwikwi V por ter sido condenado a 6 anos de prisão maior. Nelson Euclides acredita que esta atitude de Armando Francisco Kalupeteka motivou o governo central ao envio em março de 2,8 milhões de kwanzas, cerca de 4,5 milhões de dólares americanos, para a reabilitação, apetrechamento e a conclusão do projeto de Umbala Yombalundo, como é conhecido o reino do Bailundo. Mas não acredita que este ato venha a estender-se.
Esse dinheiro foi usado para poder acalmar a situação e conseguir controlar, porque havia alguém que estava a rebelar-se, que estava a mostrar que era mesmo o rei, que no fim depois foi destituído.
O rei foi destituído do poder a 26 de março por um coletivo de sobas por lesar a ordem moral e as tradições do reino. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Na Somália, a tensão continua em Mogadíscio, a capital do país, à medida em que os combatentes armados da oposição avançam e tomam posições. Nesta segunda-feira, combatentes da oposição somali fortemente armados continuaram a ocupar posições em partes da capital, um dia após os confrontos com as tropas governamentais terem eclodido na sequência da prorrogação do mandato do presidente. O país está ao fio da navalha depois de o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, conhecido como Farmajo, ter provocado uma crise política ao prolongar o seu mandato na semana passada. Este já é o pior episódio de violência política do país em anos. Abdul Kadir Mohamed Varsam é comandante militar. Farmajo é um ditador. Se as pessoas querem um ditador, deveriam ter deixado que o ex-presidente Mohamed Siad Barré as governasse. Presidentes têm vindo e ido com eleições, mas o presidente Farmajo recusa-se a ir e quer continuar a usar o poder e a força. Somos contra isso e continuaremos a lutar até ele partir. Em Mogadíscio, o repórter da DW, Mohamed Odoua, relatou que nesta segunda-feira os confrontos pareciam iminentes. Os combatentes estão muito próximos uns dos outros, especialmente nas zonas norte da cidade. O governo quer usar os anciãos dos clãs para dialogarem com os grupos da oposição de modo a evitar-se mais confrontos. Testemunhas disseram que homens armados e veículos com metralhadoras estiveram estacionados nos bastiões da oposição, enquanto as principais estradas em Mogadíscio foram bloqueadas. Já os residentes de Mogadíscio instaram ambos os lados a parar de lutar e queixam-se da escassez de eletricidade e água. No domingo, grupos de homens armados que se opõem ao presidente trocaram tiros com as forças de segurança. A polícia local afirmou que pelo menos 5 pessoas foram mortas nos confrontos. Na noite desta segunda-feira, manifestantes saíram às ruas de Mogadíscio para se manifestarem contra o prolongamento do mandato do presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed. Hussein Mohamud é um manifestante. Somos o povo intelectual deste país, não queremos a prorrogação do mandato do presidente. O país deve ir a eleições, o presidente deve demitir-se e nós não queremos que ele esteja no poder. Mas o que está por trás da violência? As forças militares que apoiam o antigo presidente Hassan Sheikh Mohamud juraram retirar a força Mohamed, também conhecido como Farmajo, se ele não regressar às negociações sobre as eleições adiadas ou se não se demitir. Os partidos da oposição acusam o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed de ter agido inconstitucionalmente para se manter no poder ao assinar a lei que prolonga seu mandato por 2 anos. Mohamed tem enfrentado uma pressão crescente no seu país e no estrangeiro. Na sexta-feira, a União Africana condenou essa prorrogação.
DW Notícias.
Os Estados Unidos apontam o risco crescente de fome na região norte da Etiópia devido ao conflito no Tigray. O Departamento de Estado desse país disse estar preocupado com a deterioração da situação humanitária e as violações dos direitos humanos. Os Estados Unidos saudaram também nesta segunda-feira de forma comedida a nomeação de Albert Parmi Parquet para o cargo de primeiro-ministro do Chad alguns dias depois da morte do presidente Idriss Deby Itno. Pelo menos 31 soldados nigerianos foram mortos numa emboscada de jihadistas a um comboio militar que escoltava as armas e sobrevoaram uma base no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, no final de semana, disseram 2 oficiais militares nesta segunda-feira. Com números de infecções do coronavírus a aumentar de maneira extraordinária, a Índia está agora a receber ajuda do Exército. Com mais de 350 mil novas infecções diárias, as clínicas do país, de 1,3 mil milhões de habitantes, estão totalmente sobrecarregadas. Há dias que os pacientes têm sido recusados. Falta oxigênio médico, medicamentos e equipamento. Vários países anunciaram ajuda, incluindo a Alemanha. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel espera que a priorização das vacinações contra o coronavírus termine o mais tardar em junho. Desse modo, todos no país poderiam procurar uma vacina, independentemente da idade, profissão ou risco de doenças, disse Merkel após consultas com os ministros. O procedimento adicional na luta contra a pandemia visa manter as restrições tão baixas quanto possível, disse a chanceler.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal e perguntamos: acha correta a decisão da Petrolífera Total em retirar, por motivo de força maior, de todo o seu pessoal, do norte de Moçambique após o agravamento das ações terroristas? Chegaram-nos muitos comentários esta manhã pelo Facebook. Muitos comentários interessantes. Júnior Jack Pond escreve: em primeiro lugar, deve-se preservar a saúde e o restante vem depois. Com isso, a empresa tem razão. Tanto a Total como o governo não estão comprometidos, entretanto, com o desenvolvimento das comunidades locais. E se tem algo feito nesse âmbito, é para inglês ver. Abel Mavu diz: eles bem fazem mesmo, ainda não estamos, presumimos moçambicanos, não estamos organizados para explorar o gás, infelizmente. Aurélio João diz, escreve-nos: na verdade, essa é uma questão muito complexa, não diria abandono, mas sim uma forma de pressionar o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, para cumprir o que foi acordado entre o governo e a Total Moçambique Limitada, escreve ele. Era suposto que houvesse muita segurança no perímetro onde está a decorrer as operações da Total Moçambique Limitada, e o nosso governo foi negligente quanto a essa questão. Nós agradecemos todos os comentários que nos chegaram esta manhã. Fique bem, continue conosco. Lembrando que voltamos mais à noite com o nosso jornal. Até lá, tenha um excelente dia.